Leitura automática da notícia do Sete Margens. Apocalipse, não. Vivemos em ilhas distantes entre si, mas de todas se avista Jerusalém. Quando os bilionários e trilionários da IA começam a falar do fim do mundo, convém ouvi-los porque os falsos profetas já possuem as grandes máquinas com que pretendem construir o mundo seguinte. Peter Thiel, cofundador da PayPal e da Palantir, decidiu levar a questão a Roma. Em julho de 2026 publicou na First Things. Um texto intitulado The Pope and the Antichrist, nascido das conferências que dera na capital italiana. O assunto, diz sem rodeios, é o anticristo. E acrescenta uma provocação: durante grande parte da história cristã, o facto de ninguém falar dele poderia ser entendido como sinal de que a sua chegada estaria próxima. Como nos aproximamos do texto em que João de Patmos nos apresenta o Cordeiro da Paz entre uma multidão de símbolos, de números, de línguas, de assembleias e de crentes. O excêntrico Thiel não faz espiritismo de feira. Move-se entre São Paulo, Joaquim de Fiora, Boa Ventura, Soloviev e Bento Schri, especulando sobre a crise política e tecnológica do Ocidente. Retoma a imagem de Soloviev: o anticristo não aparece necessariamente com chifres e exércitos. Pode apresentar-se como benfeitor da humanidade, defensor da paz, da segurança e da prosperidade universal. A tentação final pode não ser o terror, mas uma paz tão perfeita que exige entregar a alguém a liberdade. Vale a pena ler Thiel. Ele receia que o medo das armas nucleares, da inteligência artificial ou da catástrofe ambiental seja utilizado para justificar um poder planetário capaz de travar o progresso em nome da sobrevivência. Podemos achar a interpretação excessiva ou contraditória. É curioso que um homem ligado a tecnologias de vigilância se apresente como profeta contra o controle global. A velha pergunta regressa: quem promete salvar a humanidade e a que preço? Elon Musk não possui doutrina do anticristo, mas habita o mesmo horizonte apocalíptico. Em fevereiro escreveu no X: e agree with the teachings of Jesus. Uma frase parva sobre a qual não sei o que dizer. Mais reveladora é a maneira como fala do futuro. Em Davos, este ano, explicou que o objetivo das suas empresas é aumentar a probabilidade de a civilização ter um grande futuro e expandir a consciência para além da Terra. A vida é uma pequena chama numa imensa escuridão e importa impedir que se apague. Em julho, numa entrevista à Economist, voltou à mesma ideia: interessa-lhe tudo o que possa prolongar a consciência no futuro. Com Peter Thiel e Elon Musk, a inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta e passa a ocupar o lugar ambíguo de ameaça e promessa. O planeta Marte torna-se uma espécie de arca de Noé cósmica. Os robôs poderão destruir-nos ou proporcionar uma abundância inimaginável. A humanidade vive entre a extinção e a transcendência. Falta perguntar se esta linguagem ainda pertence à engenharia ou já entrou no território da religião. Eu creio que entrou na religião, mas de má qualidade. Ouçamos o teólogo Joaquim Carreira das Neves, OFM, 1934 a 2017, de quem tive a sorte de ser colega na Universidade Católica Portuguesa, foi um dos nossos maiores especialistas em Sagrada Escritura e estudos bíblicos. Destacou-se junto do grande público pelos seus livros sobre as figuras bíblicas, o Jesus Histórico, São Paulo e o Diálogo entre Religiões, conseguindo aproximar a investigação de leitores comuns. Um dos seus melhores exemplos foi a Bíblia, o Livro dos Livros. Projeto do Expresso. Em 2006, em 12 volumes, com direção de Carreira das Neves, ilustrações de Pedro Proença e design de Jorge Silva, que oferecia os textos bíblicos, enquadramento histórico e aparato crítico. Em torno desta renovação encontravam-se outros grandes biblistas, como Armindo Vaz, João Lourenço, José Augusto Ramos e José Tolentino Mendonça, pertencentes a uma geração que libertou a leitura da Bíblia tanto da ideia de que a crítica histórica destruiria necessariamente a fé e seus fundamentalismo que agora pululando de novo com os teólogos e políticos pseudo-conservadores, em Portugal e Brasil, católicos e evangélicos, como do literalismo ingênuo. Carreira das Neves ensinou-nos a desconfiar da transformação do Apocalipse em calendário do fim do mundo. No 12º volume de A Bíblia, o Livro dos Livros, devolvia as bestas, os monstros e os números ao seu lugar histórico. Foi o combate das primeiras comunidades cristãs contra o poder de Roma. O famoso 666 não era uma password qualquer, remetia para o poder perseguidor do imperador Domiciano. O Apocalipse não é, afinal, um livro de terror sobre o futuro. É um livro de esperança escrito para homens aterrorizados no presente. Durante 2 séculos imaginámos que a modernidade expulsaria a teologia da política. Mas afinal, ela regressou pela porta dos bilionários. Os empresários da tecnologia falam de criação de mundos, prolongamento da vida, inteligência superior, catástrofe final, sobrevivência da espécie e colonização dos céus. São palavras seculares, mas com uma antiga arquitetura narrativa. Há uma queda possível, uma grande tribulação, instrumentos de salvação e uma promessa de futuro. Musk e Thiel continuam a atividade muito moderna de secularizar o cristianismo. A ressurreição transforma-se em longevidade, o paraíso, numa colónia em Marte, a providência, em cálculo algorítmico, a comunidade dos crentes, numa civilização multiplanetária. Até a esperança deixa de depender de Deus e passa a depender da capacidade humana para construir máquinas suficientemente poderosas. O cristianismo começa pela afirmação de que o homem não se salva a si próprio. Ainda bem, considerando a quantidade de estupidezes e maldades que já fizemos. Silicon Valley começa quase sempre pela hipótese contrária. Mas os seus engenheiros voltaram a fazer perguntas que julgávamos reservadas aos filósofos: de onde vimos, onde estamos, para onde vamos e por que ainda continuamos aqui a rir. Mendo Castro Henriques é professor da Universidade Católica e autor de obras de filosofia e cidadania. O Sete Margens aceita e incentiva a reflexão e o debate livre e plural. Os textos de opinião publicados traduzem a opinião dos seus autores. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.